Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois de uma semaninha sumida, eu meio que voltei. Eu achei que essa semana eu faria a live dos assistidos de agosto, mas eu tinha esquecido do feriado no meio da semana, o que é ótimo, mas acabou bagunçando um pouquinho meu cronograma. E então eu acho que essa live vai ficar pra semana que vem. E, então fiquem ligados no Instagram, @filme.da.semana, que lá sempre quando vira um mês, geralmente na segunda semana do mês, eu faço uma live comentando os filmes que eu assisti no mês anterior. E depois eu edito ela pro podcast, né? Então eu tiro os silêncios que eu faço entre conferir uma coisa e outra. Porque, querendo ou não, parece que não. Mas são muitos silêncios, assim, sabe? Dá pra tirar vários segundos que você ouvindo aquilo e de repente tem um silêncio. É esquisito. Então essa versão editada, ela costuma ter uns 10, 15 minutos a menos do que a live. Mas o essencial está lá. Eu acho que eu vou fazer semana que vem, na dia 12 ou dia 13 de setembro, mas que não falei, fiquem ligados no Instagram, porque sempre tem lá as coisas que eu faço. Semana passada que não ia ter podcast, eu avisei por lá, então fiquem ligados, porque esse é o maior canal de comunicação. Esses dias eu assisti a Medusa Deluxe, um lançamento da Mubi, e é um filme que ele é todo filmado num grande plano sequência. Hoje em dia, com o auxílio da tecnologia e daqueles efeitos visuais que são para tornar as coisas invisíveis, o ponto desses efeitos visuais é eles se tornarem invisíveis, porque quando a gente pensa em efeitos visuais, a gente pensa em tela verde, a gente pensa no Gollum, a gente pensa em filme de ação, mas tem muitos efeitos visuais que eles são usados, né, efeitos de computação gráfica, que eles são usados para otimizar alguma coisa da realidade ou para disfarçar cortes, né, para fazer às vezes vários takes parecerem um só. Então é o tipo de coisa que você não vê e é para isso que serve, para não ser visto. Mas enfim, com o auxílio da tecnologia, hoje é possível fazer filmes que parecem ser longos planos sequências, mas na verdade são vários planos grandes costurados ali com o auxílio da tecnologia. Não tô falando que isso torna eles inferior, torna eles mais fácil de fazer, não. Ainda é necessário um planejamento gigante para você fazer um filme todo com essa aparência de plano-sequência, com essa ilusão, por certa maneira, né? Com essa fantasia do plano-sequência. Você ainda precisa fazer muito ensaio com o elenco, fazer muito planejamento para saber onde que a câmera vai ficar, como que as coisas vão se mexer e não aparecer na tela. Então não é necessariamente fácil, não é uma coisa fácil. E justamente por isso vários cineastas, eles querem esse desafio para mostrar que eles conseguem fazer isso. Então acaba virando meio que esse jogo de eu consigo fazer, então eu vou fazer, porque sim, por vaidade. Então como eu vi Medusa Deluxe esses dias, eu fiquei inspirada para fazer um episódio sobre takes longos, sobre planos sequências, falar um pouquinho do filme, falar um pouquinho que é plano sequência e vamos que vamos, né? Eu fui ver Medusa Deluxe sabendo desse gimmick, né, desse truque das câmeras, então eu fiquei meio que caçando os cortes por um tempo, que eu não acho que é muito legal, assim, sabe? Quando você vai ver um filme que você sabe que ele foi feito pra ser plano sequência e você fica caçando onde poderia ter um corte, eu acho que acaba tirando o propósito do filme, que o propósito do filme não é esse. O filme não é um jogo que você tem que achar os erros. O filme é uma experiência que ele vai te propor alguma coisa e você tem que aproveitar essa experiência. Então, não recomendo fazer o que eu fiz. Mas eu achei Medusa Deluxe um filme, tecnicamente, muito bom, assim. É uma estreia do diretor Thomas Hardman, que eu não conhecia, um jovem britânico. É um filme britânico bastante independente, né? Aqui no Brasil ele chegou como a Mubi. Eu acho que nos Estados Unidos ele tá sendo distribuído pela A24, mas assim, é um filme bem de baixo orçamento, ele acontece todo em tempo real, numa locação só, durante um concurso de cabeleireiros. Então sabe aqueles cabeleireiros que faz aqueles penteados super extravagantes? É uma competição entre esses cabeleireiros, e aí acontece um incidente. E esse incidente meio que paralisa essa competição enquanto tá todo mundo se arrumando. Acontece esse incidente, e aí todo mundo vai tentar descobrir quem que causou esse incidente. Na verdade, é um assassinato. E aí o filme vira esse whodunit, né? Pra você descobrir quem daquelas pessoas, né? Se é alguma daquelas pessoas que tá envolvido nisso. E quais são as relações entre as pessoas ali, né? Pra você meio que entender motivo, essas coisas. Então, é um filme meio desses quebra-cabeça de descobrir suspeito. Mas o filme, ele também é todo em plano sequência, o que é bastante interessante. Mas, assim, eu vi várias críticas que falam que é um filme que ele preza mais a estética do que a substância. Nossa, eu tô ruim das palavras. Cadê meu roteiro? Eu escrevi tudo isso no roteiro e resolvi sair do roteiro aqui pra vocês. Mas, realmente, é um filme muito estiloso. Ele tem uma fotografia bem legal. Ele tem esse negócio do plano sequência. Ele não é um filme longo, mas ele me perdeu um pouco porque eu comecei a perder um pouco o interesse nas intrigas dos personagens. E também porque tem muitos shots muito longos de pessoas andando, porque o filme basicamente entra num cômodo, aí tem algumas pessoas conversando, aí tem uma pessoa que ela vai de um cômodo pro outro, tipo, a pessoa fala, ah, leva isso aqui pra fulana. E aí a câmera vai seguir essa pessoa andando pelo cenário, indo pro próximo cômodo, ela vai encontrar a fulana, ela vai trocar uma ideia com a fulana, vai entregar esse objeto, e essa outra fulana vai pra um outro lugar. Aí a câmera passa a seguir ela, ela vai pra um outro lugar. E é assim que as coisas se desenrolam, e é assim o tempo todo. Essa estrutura não muda muito, então eu acho que talvez ela canse um pouco uma hora que você fala, ah, pronto, agora vai andar essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma autocrítica pra fazer aqui de mim, porque, às vezes, a gente tá tão acostumado com a edição rápida do cinema atual que, às vezes, a gente não valoriza tanto o tempo que o filme dá pra gente pensar. Que, basicamente, aconteceu uma cena, a gente ganhou uma informação, a gente tem um descanso pra pensar nessa informação, até aparecer a próxima cena. Então, assim, existe um propósito nessas cenas seguindo as pessoas andando, mas eu fiquei cansada delas, eu confesso que eu fiquei cansada delas na metade do filme, assim. É claro que no ato final as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, mas mesmo assim, gostei muito mais do começo, mas eu fui perdendo meu interesse. Porém, o final do filme, tipo, não é exatamente o final, mas tipo, os créditos, é uma vibe meio Mamma Mia, sabe? Quando acaba a Mamma Mia, e aí todo mundo aparece com uma roupa estapafúrdia e começa a dançar e cantar. Esse filme, assim, os créditos são assim, sabe? Acabou o filme, acabou a história, começa a subir os créditos, aí aparece o elenco inteiro cantando e dançando, completamente desconexo, mas maravilhoso mesmo assim. Então, eu acho que a melhor parte desse filme são os créditos. Eu não tô querendo ser sacana, sabe? É que os créditos são muito bons mesmo. Então, esse filme, ele me fez pensar um pouco do quanto alguns diretores, eles têm esse negócio de querer fazer um plano sequência, eu queria fazer um filme todo em plano sequência, eu queria fazer partes longas do filme em plano sequência, enquanto meio que uma meta pessoal, e querer promover o filme em cima disso, e o quanto isso é benéfico ou não. Porque, por exemplo, Medusa Deluxe, se não tivesse esse gimmick do plano sequência, talvez ele tivesse caído no vale da mediocridade, o que eu acho que ninguém quer. Eu acho que talvez tenham filmes que até prefiram ser falados por serem ruins, mas continuarem relevantes, do que cair no vale da mediocridade e do esquecimento. Então, né, tem essas coisas. Hoje eu não vim trazer respostas de nada pra vocês aqui no episódio, eu vim apenas levantar questionamentos, porque eu não tenho certeza de nada. Eu tava pensando nessas coisas e quis vir aqui compartilhar com vocês. Mas, né, muita gente pode estar ouvindo e não sabe o que é um plano sequência. É o nome do episódio, eu imagino que algumas pessoas talvez dessem play imaginando que eu fosse explicar, então eu vou tentar explicar um pouco, assim, com toda a minha limitação de ter ser só áudio, né? Porque se eu pudesse mostrar pra vocês, né, se fosse um vídeo de YouTube, talvez eu botaria uns pedaços de filme. Mas é um podcast, vocês vão ter que confiar na minha voz. Então, fechem os olhos e tentem imaginar a cena que eu tô descrevendo. Se você tá dirigindo ou fazendo alguma atividade perigosa enquanto você ouve o podcast, por favor, não feche os olhos, continue com eles abertos, prestando atenção na atividade que você está fazendo. Mas caso contrário, feche os olhos e vamos aqui imaginar uma cena. Uma pessoa entra numa sala, aí a gente vê como é a sala, e aí a gente vê a cara da pessoa quando vê o que tem na sala. Num filme, geralmente essa cena, né, como você imagina cenas no filme, teria uma câmera ou de frente ou de trás com essa pessoa entrando, mostrando essa pessoa entrando no quarto. Aí tem um corte, uma outra cena, um outro plano, né, que chama o shot é um plano do quarto, talvez uma câmera estática só mostrando o quarto, ou às vezes uma câmera dando um panorama, assim, do quarto. E depois corta e um close-up do rosto da pessoa reagindo a esse quarto. Então, ó, em uma cena de, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, teve 3 cortes, teve 3 planos de pouquíssimos segundos pra ter essa cena pequenininha. Então, assim, isso é o que acontece no cinema, né? Porque se você tem a magia da edição, vamos aproveitar ela, né? E também uma edição muito rápida, né? Esses planos curtos, né? Planos muito curtos e vários cortes em pouco tempo, ajuda a deixar um ritmo mais rápido num filme. Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, depende da proposta e depende do quanto nosso cérebro está acompanhando também. Por exemplo, nos anos 90, vários filmes começaram a ter uma estética um pouco mais rápida, uma edição mais rápida, e aí uma crítica mais conservadora chamou isso de estética videoclipe, né? Como, por exemplo, os filmes do Baz Luhrmann, como Moulin Rouge, que é muito frenético, ou Corra, Lola, Corra, ou vários outros filmes que vieram nessa época que tem essa edição mais dinâmica. E hoje em dia também tem outros filmes com uma edição mais dinâmica e com mais coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, como sobreposições de cenas e de coisas, de elementos que alguns críticos mais conservadores chamam de estética de TikTok. Não estou falando que são as mesmas coisas, mas que são, de certa maneira, sintomas da nossa época, né? Porque a arte está sempre em movimento. Assim como tem cineastas que até hoje, contemporâneos, lançando filmes com cenas longuíssimas e estáticas, porque por causa da vibe, por causa da estética, por causa do objetivo com o filme, por causa das emoções que eles querem evocar no espectador. Então, existem vários motivos para você fazer um filme e para você fazer as escolhas que você faz quando você faz um filme. Eu descrevi aqui essa cena com esses três cortes, meio que para exemplificar o plano sequência, né? Num plano sequência não teriam esses cortes e não teriam essas mudanças bruscas de tipo a câmera nas costas da mulher, aí depois a câmera na mulher, né? Eu falei um personagem, imagina uma mulher. Mas teria essa câmera de trás, aí a câmera filmando a sala, depois a câmera na cara. Não teriam esses cortes. Teria a câmera viria com a pessoa entrando, a câmera passearia no ambiente, depois a câmera viraria e ela se aproximaria do rosto e tudo isso. Sem você notar um corte, sem ter um corte aparente, sem ter uma mudança aparente de câmera, de ângulo, dessas coisas. Então, isso é um plano sequência. É quando você não vê essa mudança de plano, essa mudança de cena. Por mais que a câmera não fique parada, ela pode estar andando junto com o personagem, ela pode estar se aproximando ou se distanciando, mas ela não corta. Então, né, quando ele não para assim, de filmar, É um plano longo, na verdade, né? E o pessoal chama de plano sequência quando essa cena, esse plano, ele é mais longo do que as outras cenas. E aí a gente entra no ralo da subjetividade. Porque tem cenas de plano sequência de 3 minutos e já é considerado um plano sequência. Enquanto que tem outros filmes que têm sequências inteiras de, sei lá, 10, 15 minutos, que também são plano sequência e filmado tudo de uma vez, loucura. Ou às vezes não é necessariamente filmado de uma vez, mas ele tem essa ilusão de ser filmado de uma vez, então daí vem esse plano sequência. Não sei se ficou muito claro, gente, vamos lá. Eu vou dar exemplos. Um exemplo clássico de plano sequência, se você pesquisar no YouTube qualquer vídeo sobre o assunto, ou no TikTok, ou na rede social que você prefere, provavelmente esse vai ser um dos exemplos mais citados, que é a cena do carro no filme Filhos da Esperança, de 2006, do Alfonso Cuarón, que é um filme que eu gosto muito. Eu assisti ele na pandemia e eu fiz um episódio na época, então lá nos primórdios, acho que episódio 10, 15 do podcast, eu falei mais desse filme, eu gosto muito, eu acho que é um dos meus favoritos do Cuarón, porque Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban também tá pau a pau, assim. Essa cena do carro é uma cena que começa como uma viagem, de certa maneira, né? Dando menos spoilers possível. Mas é uma road trip, né? Uma viagem de carro, que os personagens estão, né, na estrada, nesse carro. E aí a câmera passeia dentro do carro com eles conversando e de boa. E adiantando coisas da história e mostrando a relação entre eles. Até que ela vira uma cena de ação. Porque acontecem umas coisas, eles se veem envolvidos numa perseguição barra ataque. E a câmera não para. A mesma câmera que começa a cena com eles dentro do carro, que passeia no carro com eles, com a ação acontecendo lá dentro, ela também continua nessa cena de ação que se passa. E eu não lembro quantos minutos são, mas é uma cena realmente muito, muito boa. Muito significativa para a história do filme, mas se você vê ela sem ver o filme, você não vai entender, porque você não vai ter o contexto exato para entender o que está acontecendo ali, né? Então, não é exatamente um spoiler. E ela também acontece cedo, ela acontece, acho que na primeira meia hora do filme. Esse mesmo filme tem um outro plano sequência no final, assim, no terceiro ato, que eu também adoro, mas que é um plano sequência mais de exposição, né? Que o personagem do Clive Owen, ele chega numa... É o Clive Owen? Ele chega num lugar novo e aí ele tem esse passeio pelo lugar, então a câmera vai passeando por esse lugar, assim, eu falo passeando porque ela vai andando, né, mas não é que ela tá se divertindo. Mas a câmera passeia pela locação E a gente tem uma noção maior desse lugar, das pessoas que estão lá, do que está acontecendo. Isso só num... sem diálogo nenhum, só num plano sequência não tão longo assim. Deve ter uns 5 minutos, mas é uma câmera sem parar, que vai seguindo e vai mostrando quem são aquelas pessoas, por que elas estão lá. E tudo sem diálogo. E eu adoro quando o filme me mostra ao invés de ficar me falando, sabe? Eu sei que às vezes precisa de diálogo expositivo, eu sei que existem diálogos expositivos muito bem feitos, mas quando só pelo visual eu consigo ter uma noção do que tá rolando ali, eu acho fantástico. E eu adoro Frutos da Esperança, eu recomendo demais esse filme. E tem planos sequências maravilhosos. Um outro plano sequência também bem famoso, que eu gosto muito, é de Desejo e Reparação. Filme de 2008, acho. É um filme que eu preciso rever, porque eu vi uma vez quando eu tinha uns 18, 19 anos e o filme me destruiu de tristeza. Nunca mais tive coragem de rever. Eu acho que eu até tenho mídia física dele aqui, porque foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E faz muito tempo, acho que faz uns... quando eu tinha 18 anos, faz quanto tempo isso? 13 anos. Eu preciso rever esse filme. Quem sabe quando eu rever eu trago aqui um episódio pra vocês. Eu tô fazendo muitas promessas aqui hoje, mas enfim, é um filme também que ele tem lá pelo final, ele tem um plano de sequência bem famoso, que é do personagem do Ian McGregor na guerra, em Dunkirk, né, então ele passa assim pelos soldados na praia, e tem um parque, e é bem, uma cena bem longa, uma cena bem melancólica, ela tem bem a vibe do filme, mas também, se você assistir sem saber do que é o filme, sem ter visto o filme, você não vai entender qual que é a importância dessa cena no contexto do filme, então não é um spoiler, mesmo que seja uma cena mais da metade final do filme. Então são duas cenas que eu recomendo bastante vocês procurarem no YouTube pra entender o que é um plano sequência. Existe discussão se plano sequência e plano longo, eles são e não são a mesma coisa, assim. Porque planos longos podem ser plano sequência, mas nem todo plano sequência é um plano longo. Deu pra entender? O que é um plano longo? É um plano que ele se estende por muito tempo. Geralmente eles são gravados em plano sequência, né? Mas quando você fala em plano sequência... geralmente você imagina mais ação, né? Por exemplo, esses filmes que eles têm esse gimmick de sem plano sequência e da câmera andando, de uma coisa muito dinâmica, de evocar um senso de urgência, de um desespero ou de uma melancolia. Enquanto que os planos longos, eles são mais estáticos, eles são justamente para você sentir a duração, para o cineasta manipular o tempo a favor dele, né? Que é uma coisa que o Tarkovsky dizia muito, tem muito nos filmes dele. Mas eu não vi nenhum filme do Tarkovsky ainda, não vi nenhum filme do Balatar ainda, porque são dois cineastas que eles brincam muito com essa noção de tempo e de esticar o tempo ao máximo pra evocar as emoções que eles querem evocar. Mas eu posso citar exemplo de Jane Dildman, que é um filme que eu assisti, da Chantal Ackerman, que é um filme de 3 horas e 40, que narra o dia-a-dia de uma dona de casa. Na verdade, narra 3 dias na vida de uma dona de casa, e a sua rotina, e ele serve pra contar como o trabalho doméstico é uma prisão, basicamente. E como a rotina cansativa de cuidar de uma casa com zero apoio, zero reconhecimento é algo cansativo e destrutivo também. E ele usa de planos longuíssimos pra fazer essa manipulação do tempo e pra também a gente sentir o peso que a protagonista sente quando ela tá presa na rotina dela. Então, são cenas muito longas, são planos sequências, mas são principalmente planos longos, né? Que a cena, ela vai, a câmera fica parada ou se mexe um pouco pra seguir ela de um lugar pro da casa, mas fica muito tempo ali filmando e a gente vendo. E tem, né, filmes inteiros que seguem essa estética. Eu já falei do Medusa Deluxe, o filme que acabou meio que inspirando eu fazer esse episódio. Mas alguns anos atrás teve 1917, teve Birdman, dois filmes que tiveram destaque nas temporadas de premiação. Birdman ganhou o Oscar de melhor filme. 1917 não ganhou, ainda bem que Parasita estava lá, porque era 1917 estava muito forte naquele ano. E ainda bem que não ganhou. Assim, eu gosto de 1917. Eu só não acho que ele é o melhor filme do ano, né? Mas enfim, no ano que teve Parasita, no ano que teve Retrato de uma Jovem Chamas, no ano que teve muitos filmes muito bons, 1917 ganhar ia ser meio anticlimático, né? Birdman também eu não morro de amores. Assim, eu acho que eu não sei se eu gosto mais de Birdman do que de 1917. Mas são dois filmes que eu não costumo lembrar muito que existem. Eu gostei na época que eu vi, mas não lembro muito que existem. Mas eles têm, né, esse negócio de parecer ser filmado todo em tempo real, apesar de a gente saber que não foi exatamente assim. Mas tem também um filme que chama Arca Russa, né? O Russian Ark, que é um filme russo, que ele sim, ele é um plano-sequência filmado em tempo real, um filme de 90 minutos, que acompanha um personagem num museu da Rússia, e ele vai visitando as salas, aí vão aparecendo atores interpretando momentos históricos, figuras históricas da Rússia, e aí ele vai interagindo com isso, e é 90 minutos disso, e foi filmado em tempo real mesmo, no lugar. Teve um mó trabalho de um monte de gente envolvida. É um filme que não tem disponível em streaming nenhum aqui no Brasil. Tá no meu radar faz anos, desde que eu descobri o que é plano sequência. Esse filme tá no meu radar e até agora eu não consegui ver. Mas quando eu conseguir, eu venho aqui falar pra vocês. E muitos outros, né? Mas eu gosto de trazer pra falar o que eu assisti. Então tem vários outros que eu achei listas, mas como eu não assisti, não acho interessante trazer aqui pra falar, né? Mas a conclusão que fica é... plano sequência, arte ou ego de diretor? Aí vai de cada um, né? Eu não sei. Em Birdman, eu acho que é ego do diretor. Em Medusa Deluxe, eu acho que é um pouquinho dos dois, assim, sabe? Eu acho que tem a parte estética, tem a parte de ideal, mas também tem a parte do diretor talvez querendo se provar, porque é a estreia dele, e sabe, assim, quando você quer fazer um negócio extremamente bem feito, quer que sua primeira vez seja excelente... E geralmente não é, mas eu senti um pouquinho disso de Medusa Deluxe. Mas tudo bem, sabe? A gente sempre tem pontos a serem lapidados e coisas a serem melhoradas. A impressão que eu tenho um pouco é que esses pontos sequências eles mexem um pouco no ego dos diretores, porque realmente é um marco de técnica, de controle, você conseguir fazer um plano sequência bom e memorável e que se encaixa bem na sua trama. Mas aí que tá, eu acho que ele precisa se encaixar bem na trama, e eu trago de novo os exemplos do Alfonso Cuarón, que eu acho um cineasta excelente, ele é um dos meus diretores favoritos contemporâneos, e eu acho que os planos sequências dele fazem muito sentido nos filmes deles, e tipo, o filme é muito mais do que isso, né? Um filme é feito por muitas pessoas, por muitos profissionais, e envolve muitas coisas, não só... o surto do diretor, não só a atuação, não só um roteiro excepcional. São muitos elementos que vão fazer o filme ser o que ele é e evocar as emoções que ele deseja evocar e transmitir a mensagem que ele deseja transmitir. Tem filme que é só entretenimento e não quer ser nada além disso? E tudo bem, a gente assiste alguns filmes só pra descansar a cabeça. Enquanto tem outros filmes que querem ser arte com A maiúsculo, outros que querem fazer uma denúncia social, que querem trazer um pensamento, que querem desafiar alguma vigência social, que querem trazer alguma coisa nova, que querem brincar com a fórmula, que querem ser experimentais. Existem vários motivos para um filme existir, existem vários motivos de um filme ser o que ele quer ser. A montagem, ser plano sequência ou não, é apenas mais uma peça desse grande quebra-cabeça. E aí cabe a gente avaliar, né, se o gimmick, né, quando eu falo gimmick, é tipo esse truque, esse negocinho diferente que o filme tem. Que tem muito filme que ele se vende só pelo gimmick, assim. Então, que tipo 1917. Ah, ele é um filme todo em plano sequência, tá? E daí, que mais que ele tem? Eu te pergunto, o que mais que 1917 tem além dessa coisa técnica do plano sequência? Ele tem um coração? Não, exatamente, sabe? Você lembra o nome do protagonista de 1917? Não, eu não lembro. Eu não lembro ninguém do elenco. Então, assim, né... faz a gente pensar, mas mesmo assim, só tem isso, você não lembra o nome do protagonista, você não lembra a história, mas foi legal? Foi legal, você reveria? Não sei, sabe? Então assim, tem tudo isso na parte de assistir um filme, avaliar um filme, pensar se você gostou ou não, pensar se você recomenda ou não... Então, acaba sendo isso. falei, não falei muita coisa, eu falei que esse episódio ia ser curto e eu já tô batendo a marca de 27 minutos, então eu acho que eu já vou encerrar por aqui, deixar esse questionamento na cabeça de vocês, o que vocês acham disso tudo. Semana que vem, se tudo der certo, teremos os assistidos do mês, né? Fiquem ligados no Instagram, @filme.a.semana, lá sempre sai notícias, novidades do podcast e algumas coisas que eu acho interessante. E se vocês quiserem falar comigo e não tem rede social, querem falar por e-mail, tem o podcast filmedasemana@gmail.com, que é o e-mail para contato. Pode falar que eu sempre tô de olho lá. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer alguma contribuição com o nosso trabalho. E por hoje é só, gente. Até mais, fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.